E nós voltamos agora, são 10h36, com a conversa com o reitor da UEM, Mauro Baez, que está disponível hoje para nós. A gente agradece, inclusive, mais uma vez o professor Mauro por ter se prontificado a vir aqui ao estúdio da CBN para conversarmos sobre a situação da Universidade Estadual de Maringá. E, professor Mauro, eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta da Leandra. Ela ligou aqui, né? E desde 2013 ela fala que a UEM realizou muitos concursos, muitos deles estão em processo de convocação, mas ela considera que isso é uma novela, né? E ela quer saber o seguinte: o que vai acontecer com quem fez concurso, foi aprovado e está apresentando aí os documentos para poder ser contratado? E por conta dessa greve, né, e do problema financeiro que a instituição atravessa por causa do Estado, o que pode acontecer com quem fez um concurso, passou e espera aí ser contratado?
Olha, é Leandra, né?
É, Leandra.
Leandra, bom dia para você. Toda vez que se faz um concurso público, o agente público que abre o concurso, ele tem que fazer a contratação. O que tem acontecido nas universidades estaduais é que a relação, quer dizer, o Estado tem demorado bastante para efetivar as contratações dos concursos. Isso tem causado, inclusive, problemas para a universidade, porque nós acabamos tendo que ter muitos temporários nas atividades. E o temporário, embora todas as pessoas que passam no concurso tenham a qualidade, mas ele não tem sequer a segurança de ter um trabalho, porque ele aprende uma atividade, daí 6 meses, 8 meses, o contrato termina. Não é essa a melhor forma. Quem fez concurso terá que ser honrado, e o prazo máximo que o Estado tem para contratar são 2 anos. Agora, o que nós estamos vendo agora, o governo está sinalizando por uma autonomia universitária para ser discutido ao longo de 2015. Isso sim mudaria bem o cenário da universidade, porque ela passaria a ter a gestão plena, financeira e de pessoal, e com isso os procedimentos seriam mais rápidos. Eu vou dar um exemplo. Eu estive recentemente numa banca de concurso na Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e a efetivação do concursado aconteceu em 30 dias. Então aí a universidade passa a planejar melhor a quantidade do seu pessoal necessário para manter as atividades e ter essa independência financeira, que é o que nós concordamos e vamos entrar nesse processo de discussão para termos essa autonomia, oxalá, para 2016.
Professor, eu quero aproveitar a carona na pergunta da Leandra e fazer a seguinte pergunta. A universidade reclama já de forma crônica com a contratação de professores. Nós temos professores se aposentando, que não são substituídos, o que passa a ser uma ironia. Você tem uma vaga, mas você não pode preencher essa vaga, mesmo com professores sendo aposentados. E você tem a necessidade de expansão de cursos, de alguns que o senhor falou aqui, focando a questão do espaço físico, mas é necessário o corpo docente. Cursos novos, que necessitam de especialistas novos. Você não pode deslocar, por exemplo, um professor de engenharia para dar um curso novo para cobrir buraco, vou usar o termo aí. Isso, e como é que vai se resolver essa questão? Porque aí tem a figura do colaborador. Uhum. Ajuda, mas para o próprio colaborador ficar o tempo todo, né, ou renovando o contrato, que é ilegal, e a ficar renovando o colaborador, que hoje é o João, amanhã é a Tereza, amanhã é o Pedro, isso também prejudica o trabalho e o planejamento da universidade. Como é que está essa situação? Número de colaboradores, contratações em aberto, aposentadorias dentro da universidade?
Essa situação ela é ruim para os dois lados. É ruim para o colaborador porque ele não tem um planejamento de vida. E é ruim para a universidade. O que nós queremos da universidade? É o docente que entre, que num contrato, até nas empresas, né, você tem um contrato, o indivíduo pode ser demitido, mas ele não tem um contrato para 6 meses ou para 1 ano. Se ele tem um bom desempenho, ele tem um contrato que vai durar de longo prazo. Isso permite que as pessoas planejem, e aí a universidade tem aquele profissional, o docente ou técnico, que faz o planejamento, e ele vai se envolver não só no ensino, mas na pesquisa, na extensão e na assistência. É isso que nós queremos da universidade de qualidade. Então hoje a UEM tem quase 400 professores colaboradores. Então esse é um cenário muito ruim, e nós agora, aí eu honestamente vejo que a única saída seria a autonomia da universidade. Com autonomia, aí sim nós abriremos os concursos, efetivaremos, e aí teremos um quadro mais estável. O colaborador, ele tem que ser da ordem de 5% do quadro, que é realmente as situações de emergenciais. Porque isso pode ter certeza melhorar a universidade. E o que eu tenho defendido é uma outra ideia, que inclusive já discuti com alguns membros do governo, que o colaborador, ele tem, do ponto de vista econômico para o Estado, não muda absolutamente nada. Se for colocar na ponta do lápis, o custo acaba sendo maior, porque nós temos que ter uma série de concursos quase do ano todo, e os concursos demandam um número grande de pessoas para se realizar esse concurso. É um processo de contratação e demissão quase que diária dentro da universidade, e isso atrapalha o funcionamento da universidade, porque o salário do colaborador ele é o mesmo, desde que ele tenha titulação equivalente. A carreira nossa é única, então não há muita justificativa para ter esse número elevado de colaborador, que especificamente na UEM esse número vem das aposentadorias, que demoram, como a própria ouvinte mencionou, né, de demorar até 2 anos para efetivar um concurso realizado, mas também da expansão dos cursos, né, porque tem cursos já não são nem mais novos, né, se nós pegarmos cursos, por exemplo, como engenharia elétrica, ele tinha aproximadamente, acho que 3 ou 4 docentes efetivos
no curso de
engenharia elétrica. Como é que você pode ir um curso que é... Todos os cursos são importantes, mas ele é um dos mais concorridos da universidade.
Quantos anos tem o curso de engenharia? O senhor falou que
ele
é mais...
Ele teve, acho que a segunda formatura foi esse ano. Então ele já está indo para 6 anos.
E ele tem 3?
São 3 ou 4 docentes efetivos.
Agora, o curso que já está formando a segunda ou terceira turma.
Exatamente. Então esse é um cenário que precisa ser revertido. E não é só o curso de engenharia, ele tem outros. Curso de multimeios, por exemplo. Tem 2 docentes efetivas. Né? Inclusive que é a coordenadora e a vice-coordenadora do curso. Então esse cenário, ele precisa ser mudado. E o que eu tenho defendido é o seguinte: isso não vai mudar a questão econômica para o Estado, porque os temporários eles estão cobrindo essas vagas, que basta fazer os concursos, e aí você teria um quadro mais estável, e essa universidade que nós defendemos, porque daí o docente ele vai ter mais tempo para se dedicar às outras atividades. Eu digo o seguinte: se os temporários hoje resolvessem parar, eles parariam na universidade, porque a carga horária que eles ministram é muito alta dentro da universidade hoje.
Nós temos uma universidade hoje de colaboradores.
Exatamente.
Bom, eu queria pegar agora a pergunta do Edson da Silva. Inclusive, Edson, agradeço que eu vou pegar carona com a pergunta do Edson e dar continuidade à nossa conversa. Ele pergunta sobre o restaurante universitário. A pergunta dele é, que eu acho que grande parte dos acadêmicos da UEM fazem: quando vai voltar a funcionar o restaurante universitário? E ele fala da previsão de funcionamento, que era para março, se esse calendário continua ou não.
Esse cenário, nós assumimos a reitoria da UEM, eu e o professor Júlio Damasceno, no dia 10 de outubro, e o restaurante já estava fechado há praticamente 2 anos, agora já são mais de 2 anos fechado, e foi uma situação que nós, maior parte do nosso tempo desse período foi dedicada à tentativa de fazer com que a obra continuasse. Infelizmente isso não aconteceu, nós abrimos um processo administrativo que está sendo ouvido às pessoas, foi feito um diagnóstico da obra, e a previsão desse processo administrativo é que ele seja concluído na semana que vem. Então, o que nós pretendemos? A nossa gestão é, a hora que o nosso jurídico disser pode-se fazer, nós faremos a obra com o nosso pessoal.
Eu tenho a pergunta aqui da Geiva, Carolina. Geiva, eu pedi para segurar um pouquinho só a sua pergunta, que eu quero fazer uma antes, para fechar, inclusive, com essa sua pergunta, que eu acho importante. Eu acho que ela é uma pergunta muito conclusiva, mas eu quero fazer uma pergunta antes, que é o hospital universitário. Uhum. O hospital é regido pela UEM, tem a administração ligada à Universidade Estadual de Maringá, mas o hospital também está vinculado a 2 secretarias, a de Ciência e Tecnologia, que a universidade também está, e a Secretaria de Saúde. Ele passa pelas mesmas dificuldades? Quais as respostas para o hospital universitário? É a mesma para a universidade como um todo?
É um pouco diferente. Como você mencionou, Gilson, os recursos vêm de 2 secretarias. O que é relacionado ao ensino dos cursos de medicina, enfermagem, psicologia, todos os cursos da área de saúde, ele é recurso da universidade. Aquilo que é relacionado à assistência, então é do Fundo de Saúde, vem da Secretaria da Saúde. Então, de uma certa forma, evidentemente que o hospital também passa por dificuldades, mas o recurso da saúde garante a parte assistencial. O que, que eu tenho dito, e isso é importante, o apoio da sociedade, Maringá, a UEM e a região, que é mais de 2 milhões de habitantes, merece um hospital universitário um pouco diferente. Ali nós temos qualidade de pessoal, qualidade da medicina que se pratica. Mas é um hospital universitário. Se nós compararmos com os outros, eu não comparo a UEM com universidade pequena e de baixa qualidade. Eu comparo a UEM com as grandes universidades do país. Então, se nós formos os outros hospitais universitários, vamos falar aí de Ribeirão, a própria Federal do Paraná, a própria Londrina, não é? Aí é Unicamp, Unesp, as grandes universidades. Os hospitais, eles passam por situações delicadas, assim como é o nosso hospital universitário, porque o atendimento básico à saúde, ele é complexo nas cidades vizinhas, e aí o hospital universitário acaba fazendo não só a função de hospital escola, que poderia ser o atendimento só secundário ou terciário, e o atendimento básico deveria ser feito nos postos de saúde, mas isso não acontece, e na prática ele está sempre superlotado. Mas o que difere, então, o HU da UEM com o HU das outras universidades? Difere que as estruturas, a infraestrutura não está pronta, além da falta de, claro, evidente a falta de pessoal, mas a infraestrutura não está pronta. Então é uma infraestrutura inadequada. Felizmente há um movimento, depois que nós assumimos na cidade, com apoio de diversas entidades, da MUSEP, da Cassinor, do próprio CODEM da cidade, da sociedade civil, da própria, das pessoas que trabalham no hospital universitário, que nós vamos lançar uma campanha e vamos convidar, isso, quem vai fazer isso é o CODEM, não é a reitoria da UEM, porque a reitoria da UEM não tem força sozinha, uma campanha que precisa ser feita para conclusão, ou para avançar pelo menos nas obras do hospital. A própria vice-governadora está ciente disso, o governador está ciente, são favoráveis a esse tipo de ação, porque há 25 anos atrás, quando o HU foi construído, ele foi planejado para ter 300 leitos. Hoje ele tem menos de 150, depois de 25 anos. Quer dizer, essa realidade precisa ser alterada. E hoje o novo plano diretor disse que nós precisaríamos ter pelo menos 500 leitos para poder fazer o papel que ele exerce tão importante para a região. Então, nós estamos sentindo sim um apoio da sociedade com relação a isso. Haverá um movimento conduzido pela sociedade, que vai ser convidado os políticos locais, os estaduais e os federais, porque a saúde ela é intrincada, ela tem o poder municipal envolvido, tem o poder estadual e o federal, cada um no seu papel. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, e tem mais uma coisa. Se nós conseguirmos fazer do hospital universitário aquilo que nós desejamos, um hospital com estrutura pronta e em pleno funcionamento, vai inclusive melhorar não só a cidade de Maringá hoje, que é uma cidade que tem um diferencial legal, que tem uma cidade que tem muitos estudantes, ela tem esse potencial econômico, porque acaba sendo um potencial econômico, a saúde de Maringá já tem esse potencial econômico para toda a região, e com o hospital universitário, com essa grandeza que a gente defende, que nós defendemos, pode ter certeza que a cidade vai ganhar até no seu aspecto econômico. E evidentemente que o objetivo principal é dar uma melhor qualidade de saúde para a população. Não podemos esquecer, mesmo em Maringá, que é uma cidade considerada modelo no país, da ordem de 33% da população só consegue ter plano de saúde. Então, o hospital universitário ele também exerce esse papel, junto com no sistema SUS, para dar esse atendimento à população. Então, mesmo os empresários mesmo são cientes disso, que os trabalhadores que ele tem trabalhando na sua empresa, muitos dependem do hospital universitário. Então, isso tem que ser um movimento que tem que envolver todos os setores da sociedade, seja público ou privado, porque pode ter certeza que um hospital de qualidade ele vai beneficiar toda a região.
E agora vamos à pergunta da Geiva. Geiva Carolina pergunta o seguinte, ó. Ela conversou com a gente pelo Facebook. A pergunta dela é: quais os encaminhamentos que as reitorias das universidades estaduais do Estado, né, das universidades estaduais do Paraná, pretendem realizar daqui para frente diante desse quadro?
Olha, nós tivemos a reunião com o secretário na sexta-feira, Geisa, né?
Geiva.
Geiva, bom dia. Tivemos a reunião na sexta-feira, amanhã. Nesses dias estamos em pleno contato entre os reitores para sabermos o que cada um está olhando a situação da sua universidade, e a partir de amanhã nós vamos continuar nossas conversas para vermos o que pode ser feito. Nesse momento nós ainda não temos uma posição definitiva, mas a qualquer posição que vier a ser tomada, o nosso entendimento é que deveria ser feito pelas 7 universidades do Estado. É esse o nosso encaminhamento nesse momento, no dia de hoje.
Professor Mauro, primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade, ter vindo aqui à CBN, ficar esse tempo conosco para conversar com os nossos ouvintes, inclusive respondendo perguntas deles e nossas aqui em defesa da universidade. E também gostaria de colocar a CBN Maringá à disposição da universidade nessa defesa de uma instituição que para nós é importante, para a comunidade é importante, a cidade precisa da universidade, ela é vital para nós. E a gente espera que a situação que o senhor descreveu e discutiu aqui com a gente possa ser superada o mais rápido possível. No que a CBN puder contar, né, puder ajudar nesse sentido, a Rádio CBN se coloca à disposição da Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigado pela sua presença, professor.
Eu agradeço a oportunidade e sempre tentando defender a universidade, porque ela é da sociedade, ela é do povo paranaense. Né?
Conversei com o Mauro Baesso, reitor da UEM, falamos sobre uma série de aspectos da universidade, problemas econômicos, questão das construções do hospital universitário. Agradeço a todos os nossos ouvintes que participaram dessa conversa com o reitor da Universidade Estadual de Maringá.